O programa Acerto de Contas segue falando sobre os impactos do coronavírus na economia. E, aliás, o avanço da agora pandemia fez com que muitas empresas tomassem medidas preventivas. Por isso, está na linha conosco o advogado Flávio Albino Filho. Tudo bem, doutora Flávio?
Tudo bem, Jeane.
O nosso contato com o senhor é para falar um pouquinho sobre as questões trabalhistas, né? A legislação trabalhista. E o que essas mudanças que empresas estão adotando podem gerar de impacto ou não, considerando a lei trabalhista. Uma das medidas que estão sendo indicadas, sugeridas pelas autoridades aqui no Brasil e em outros países já estão sendo determinadas, é que as pessoas não saiam de casa, enfim, façam o trabalho remoto, aqui muito chamado de home office. E isso gera algum problema para as empresas? Tem potencial de gerar algum passivo trabalhista para as empresas?
Bom, primeiro, não tenha dúvida que as medidas de cautela e precaução gerais do convívio social também se aplicam ao ambiente de trabalho. E nós temos só que ver a questão de adaptação à legislação. Esse caso específico do teletrabalho, do home office, do trabalho remoto, ele tem previsão na legislação brasileira. O artigo 75A da CLT estabelece as regras. Então, havendo mútuo entendimento entre o empregado e o empregador, e nesses casos não pode deixar de ter o bom senso do mútuo entendimento, há uma necessidade de uma contratação, uma formalidade, que estabelece as atividades específicas que serão feitas a partir da residência ou de uma cabana eletrônica, de um local remoto, pelo empregado, na prestação do seu serviço. Tem as questões do material que é utilizado, do ressarcimento de despesa, toda a infraestrutura, isso está previsto na legislação e deve ser ajustado pelas partes. Tem um ponto na legislação que fala sobre o retorno depois. Quando eu acabo o teletrabalho, acabo o trabalho domiciliar, há uma regra de que o empregador deve fazer um aviso com 15 dias de antecedência. Eu entendo que nesse caso não se aplica, por ser caso de comum acordo, com base na teoria da precaução, do princípio da precaução. Então, no momento que terminar essas condições, ele volta normalmente para o seu trabalho presencial. A gente tem que ter bem presente também, Jane, que isso é fácil de ser adotado em trabalhos de serviço, de algumas áreas específicas da atividade, talvez um teleatendimento até possa ser feito da residência, mas com certeza alcança a minoria das relações de trabalho. Então, não dá para imaginar que um trabalhador fabril possa produzir a partir da sua residência. Aí nós vamos ter outros impactos e outras medidas que podem ser adotadas nessa situação.
Pois é, eu ia perguntar, né? Tem a possibilidade, e muita gente não sabe, inclusive, que cabe à empresa decidir quando vai dar férias para o trabalhador, né? O que costuma se consultar o funcionário para ter um acordo para que seja bom para os dois lados. Mas a empresa pode decidir. Então, em algum momento, se a empresa achar que a situação está complicada, inclusive teve uma queda de demanda e não tem poder, pode fazer um pouco, por exemplo, conceder férias coletivas, ela tem essa possibilidade, né?
Não há dúvida, ela tem a possibilidade de definir a data, né? Nós temos alguns problemas de novo na legislação trabalhista quanto a prazos. As férias individuais eu tenho que avisar com 30 dias de antecedência. As férias coletivas com 15 dias de antecedência. Mas eu volto a falar da questão da precaução, de uma situação excepcional. No meu modo de ver, esses prazos formais que são para a organização da pessoa, organização individual, nesse momento, como nós temos medidas que são de caráter coletivo, elas se sobrepõem. Então, eu acredito que pode-se adotar férias coletivas sem a necessidade dos 15 dias, pode-se adotar férias individuais sem a necessidade dos 30 dias, inclusive parceladas, mas o ideal, nesse momento, é que essas questões sejam ajustadas coletivamente, através de acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho, envolvendo os sindicatos de empregados e os sindicatos patronais. E nós temos outras medidas de suspensão do trabalho e recuperação mais adiante. O banco de horas é um instrumento que também se coloca à disposição de empregado e empregador para fazer esses ajustes, caso necessários, nesse momento.
Sim, no caso de conceder as horas do banco de horas agora, nesse momento, isso?
Exato. Pode até, vamos imaginar, para de trabalhar 15 dias, não é caso de férias, são 15 dias que não trabalha e depois ao longo, dependendo do banco de horas estabelecido, se for um banco de horas anual, vamos imaginar, eu tenho um ano inteiro para recuperar esses 15 dias através de horas extras sem o pagamento do adicional de horas extras. Também matéria que pode ser melhor manejada em acordo coletivo de trabalho, em convenção coletiva de trabalho, já há alguns sindicatos se movimentando nesse sentido.
E para quem tem o coronavírus, né? Para quem tem a confirmação de coronavírus, aí teve inclusive uma lei agora recente que foi sancionada e que implementa medidas específicas para esse caso. Essas pessoas têm outros benefícios, né? No caso, é até difícil dizer benefício, né, para uma pessoa que está enfrentando o coronavírus, mas há um tratamento diferenciado para esses trabalhadores.
A lei especial, ela fala em isolamento e quarentena. A quarentena não existe a certeza de que há doença. E o isolamento pode ser suspeito ou caso específico de doença ou de convivência direta com alguém que está com a doença. A lei é específica, é clara, dizendo que nesse período de quarentena ou isolamento determinado pela autoridade, se equipara à ausência justificada ao trabalho. Né? Então, são casos de determinação pela autoridade de isolamento e quarentena. Eu vejo que há uma confusão, já li, inclusive, matérias dizendo que, nesse caso, não há encaminhamento para o INSS depois dos 15 dias. Se existe a doença constatada, sim, há essa questão do encaminhamento, né, mesmo que ele não seja presencial, porque após o 15º dia, existindo a doença, esse valor passa a ser pago pela Previdência. Não é ônus do empregador, como eu tenho ouvido falar, no caso de constatada a doença, vai para a Previdência. Diferente é um eventual isolamento de alguém que não está doente, por determinação, que ultrapasse esses 15 dias, ou de uma quarentena que ultrapasse esses 15 dias. Se nós fizermos uma interpretação direta da lei, vai dizer ali que obrigação do empregador pagar os dias sem usufruir do trabalho, o que não pode, não é razoável. Tem que se buscar aí, de alguma forma, e aí bom senso, boa fé, tem que criar algum mecanismo que permita que, remotamente, à distância, esse empregado isolado ou em quarentena preste algum tipo de serviço. Imagine só, se eu tenho um caso de coronavírus numa empresa de call center, onde no mesmo ambiente de trabalho tem 100 pessoas. É determinada a quarentena para essas 100 pessoas por 60 dias. Imagine só, sem que eles trabalhem, a empresa quebrou. Então, tem que ter razoabilidade no momento da interpretação dessa lei. Tem que se criar condições, em algumas hipóteses, mesmo que a lei fala que a ausência é justificada, para que haja a prestação do serviço. E outra questão que vai também gerar bastante debate são aqueles quadros gripais, que eu não sei se eu tenho o coronavírus, mas a recomendação é que fique em casa e não vá nem ao médico. Como o trabalhador vai justificar a sua ausência ao empregador se ele não pode ir ao médico para buscar um atestado e dizer que está com um quadro gripal? Então essa é uma outra situação bastante complicada, e quando eu falo em boa fé, em bom senso, ele vai ter que imperar, mas não é sempre o que preside as nossas relações. Então eu tenho muito receio dessas situações que nós vamos enfrentar, específicas de quadros gripais, quadros que não são de coronavírus, em que o empregado fica em casa, não vai ao posto, não consegue o atestado e vai ter que ter um tratamento depois do seu empregador no retorno de abono ou não desses dias.
Tá certo. Muito obrigada, advogado Flávio Albino Filho. Obrigada pelos esclarecimentos.
Um grande abraço. Obrigado, gente.